Olha, hoje nós temos sessão da Câmara de Vereadores aqui em Uruçanga. Entre os assuntos, nós teremos inclusive nesta 20ª reunião ordinária, entra na pauta a representação do Júlio César Bonetti, protocolada no Legislativo ontem, que pede a instituição constituição, na verdade, de comissão, investigação e processante, com o objetivo de apurar denúncias de possível prática de infrações políticos-administrativas por parte do prefeito Luiz Gustavo Cancelier. Bom, estou trazendo esse assunto porque nesta transição envolvendo saiu a equipe do prefeito interino Jair Dandi com a volta, através de liminar, do prefeito Luiz Gustavo Cancelier. Nós estamos recebendo aqui a ex-chefe de gabinete, a Andresa dos Santos. Tudo bem, Andresa? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Está conosco também o Luiz Antônio Fabro, como presidente do PSD. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Ed, e a todos que nos acompanham.
Muito bem. Nós temos ainda sobre essa transição algumas situações delicadas, é bem verdade, mas que nós vamos colocar aqui através da Andresa. Na verdade, tem um problema envolvendo o WhatsApp, é isso, Andresa? Inclusive com um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil.
É isso. Na tarde, deixa eu só contextualizar, meu nome é Andresa Baldessar dos Santos, eu há mais de 12 anos, desde o ano, na verdade, de 2005, eu atuo dentro do cenário político de Uruçanga. Atuo aí por 12 anos na Câmara de Vereadores como assessora parlamentar, sempre tive uma postura muito... trabalhei com eficiência, mas de uma forma muito discreta, eu sou uma pessoa muito discreta. Se vocês observarem as minhas redes sociais, eu sou uma pessoa que posto muito pouca coisa, eu sou uma pessoa muito discreta. Na tarde de ontem, eu recebi uma pessoa que me procurou para falar em nome de uma pessoa que está atuando dentro da prefeitura, para informar que tinham 432 minutos de áudios e mensagens no monitoramento de todas as ações que a gente tem tido nos últimos tempos. A princípio eu fiquei muito assustada, porque não conseguia entender de onde que vinha isso, por que isso estava acontecendo. Num segundo momento, dentro da tarde de ontem, ainda por volta das 4h50 da tarde, o vereador Luan Varnier foi procurado por um vereador da bancada do Partido Progressista, que tinha em mãos áudios, falas de conversas entre eu e o vereador Luan, conversas que eu tinha tido com ele, então não teria como outras pessoas saber, e que deixou claro que eles tinham tido acesso aos arquivos do meu WhatsApp. Então, ele informou que a minha conta foi acessada, e eu entendo que ela foi hackeada, porque eu não permiti o acesso às informações que estão dentro da minha rede social, como da rede social de cada ouvinte de casa. Elas são privadas e sigilosas. Toda vez que eu tenho uma conversa dentro do WhatsApp com uma terceira pessoa, essa pessoa está conversando comigo, e não é para ter acesso público. Fora com uma autorização judicial, eu não permito e não autorizei que ninguém acessasse o meu WhatsApp. Como que isso foi feito, eu não sei dizer. Como é que tiveram acesso a isso, eu não sei dizer. E com base, com a posse dessas informações, ontem à tarde foi deflagrada uma operação por parte dessas pessoas para tentar prejudicar a votação que vai acontecer na Câmara ontem. Hoje. No sentido de que, se vocês aprovarem a votação amanhã, essas informações todas vão vir para a rua. Isso, a primeira pessoa abordada foi o vereador Luan. Ato contínuo na reunião da Comissão de Finanças, o assunto foi tratado também com várias testemunhas dentro da sala. E um pouco mais tarde, o vereador Elson Roberto Ramos, do Beto Cabeludo, foi abordado por um assessor também da Câmara de Vereadores, com a mesma, demonstrando, primeiro mostrava um pouco de conteúdo para mostrar que realmente era verdadeira a informação, e aí vinha a intimidação com relação a CI.
O conteúdo era aquelas horas do teu WhatsApp.
Isso. Quando essas informações começaram a chegar, ontem foi um dia muito difícil, vocês imaginem como é que eu me senti, de me sentir exposta, porque eu tenho tudo dentro daquele celular. Eu tenho desde de fotos do meu filho, tem os meus grupos familiares, tem a minha relação com o meu esposo, onde a gente troca mensagens, e não tem cabimento isso, sem a minha autorização, tá na mão de pessoas que estão usando disso para os fins criminosos, que é o que está acontecendo. Tá, eu fui até a delegacia de polícia, registrei um boletim de ocorrência, discorri todos os fatos, nomeando as pessoas, todas as pessoas que fizeram essas abordagens foram nomeadas, porque o acesso às informações do meu celular, ele foi criminoso, eu não autorizei, então como é que hackearam, como é que chegaram essa informação, eu não sei dizer, mas de qualquer maneira, mesmo que eu tivesse deixado a tela do computador aberta, eles não têm o direito de abrir e baixar o conteúdo. Aquela informação é minha, eu tenho direito ao sigilo e à privacidade daquela informação. Então, foi registrado um boletim de ocorrência na noite de ontem, e hoje eu estou aqui para esclarecer à população o que está acontecendo, o momento político que Uruçanga está vivendo, onde se não se tem mais limites, onde se comete crime sem arcar com as consequências do que está sendo feito.
Uhum. Quer dizer, dentro do resumindo, né, com posse do conteúdo, quer dizer, os vereadores, tanto o Luan como o Beto Cabeludo, a gente pode dizer que foram esse constrangimento, essa chantagem para a votação de hoje à noite. Seria isso, não?
É, o Luan usou a palavra que ele se sentiu intimidado com tudo que foi passado, né? No entanto, ele respondeu que quer que a gente tenha conversado durante esse um ano que eu estive à frente do gabinete, ele tem a segurança de que não tem nenhuma ilegalidade e que eles podiam fazer. Ele não se sujeitou à abordagem que ele recebeu ontem à tarde, né? E na hora entrou em contato comigo, e aí, juntando as informações que vinham vindo de pontos diferentes, a gente chegou à conclusão de tudo que tinha acontecido.
Os nomes das pessoas foram passadas nesse boletim de ocorrência?
O boletim de ocorrência está nominado todas essas abordagens que aconteceram. A primeira, depois no vereador Luan, depois na comissão e depois a do vereador Elson Roberto Ramos, com todos os agentes que articularam em cada uma das fases.
Essas conversas. Todos foram pessoais, de forma pessoal?
Todos pessoais, nenhuma de forma online.
Online. Quantos nomes são?
São quatro nomes.
Quatro nomes. Fábio, questão política e como presidente do partido, o que você pode falar?
Bem, a gente lamenta muito, né, Joel, mas é importante ressaltar que a Andresa tá conosco há muito tempo. Ela faz um trabalho excelente e esse jogo é muito baixo. Eu acho que as pessoas que estão fazendo isso não passam de criminosos transvestidos de pessoas se achando da sociedade, pessoas do meio uruçanguense, tá? Nós já acionamos o jurídico local, o estadual, para defender. E se for necessário, a gente vai no nacional. É lamentável.
Bom, é importante dizer, independente do mérito, mas a advogada sabe disso, porque quando se fala em situações de internet, independente de como foi obtido isso, de tela aberta, hackeado ou não, a partir do momento que eu recebo algo que não é meu e que eu vou repassando, né, e que eu vou, e pior do que isso, vou utilizando também, se caracteriza como crime, né?
Ô Joel, isso que o objetivo da entrevista hoje é deixar bem claro de que as pessoas que portam essa informação, que a gente sabe que já tem quatro pessoas e talvez tenha muito mais pessoas com essa informação na mão agora, essa informação é uma informação adquirida de forma criminosa. Ela não foi autorizada e, eventualmente, as pessoas que repassarem o conteúdo que tem dentro dessas informações vão estar respondendo por isso, porque eu estou deixando bem claro para toda a população de Uruçanga de que o que foi feito foi um ato criminoso para acessar as minhas conversas particulares de WhatsApp e que não tem autorização para passar isso para frente de maneira nenhuma. E quem hoje a lei que trata de proteção de dados de internet, ela é muito rigorosa com relação a isso. E a gente está, ontem foi feita a primeira etapa do boletim de ocorrência, tem um crime e possíveis mais crimes relacionados a essa história, e as pessoas que cometeram vão responder por isso.
Uhum. Bom, a principal situação de quem está composto dessas informações é referente à votação de hoje da Comissão de Investigação e Processante. É isso que foi conversado nessa abordagem, não? Ou tem algo a mais de...
Vocês imaginam eu há um ano à frente do gabinete da prefeitura, então eu tenho mais ou menos uns 1.000 cidadãos que entraram em contato comigo a respeito de várias...
Não, mas eu digo, por exemplo, o posto que eles têm, o que essas pessoas estão pedindo nessas conversas com os vereadores é em relação à votação de hoje.
A frase usada foi... Deixa eu só localizar aqui que...
Só para a gente entender, por isso que eu abri a conversa relembrando da sessão de hoje à noite, que entra a votação.
Ô Joel, e eu acho que é importante lembrar a todos que nos ouvem que imagina que 99% das pessoas que têm um celular têm WhatsApp. Claro, e no WhatsApp é uma ferramenta que facilitou a comunicação de todo mundo, a nível mundial. Ontem, uma reportagem citava que mais de 4 bilhões... de pessoas no mundo estão utilizando o WhatsApp. Então, você imagina, você pode ser hackeado a qualquer momento, ser exposto à tua vida particular para o mundo. Isso não existe, né? Isso é coisa de criminoso com letras garrafais.
É isso mesmo, André?
Eles usaram a expressão, se passar a comissão da CIP, vai cair todo mundo.
Se passar a comissão de hoje à noite.
Isso.
Bom, não precisa ser muito... mesmo quem não é aqui de quem está nos ouvindo, por exemplo, lá no Japão, e quando a gente fala desse contexto, quando a gente fala a eles, logo se liga, por mais que nós não vamos usar nomes aqui, apesar que está no boletim de ocorrência, se liga, evidentemente, aos interessados que, do outro lado, né? Do outro lado que eu digo nessa questão envolvendo o prefeito. E ao mesmo tempo me passa, porque também não é muito inteligente... a partir do momento de seja qual for a ameaça, eu repito, não vou nem entrar no teor aqui, no mérito, mas quando se usa essa ameaça em mão e de cara limpa, ao mesmo tempo se tem a possibilidade de acontecer o que está acontecendo agora, o boletim de ocorrência, esse registro, em nenhum momento se mostrou essa preocupação nessa conversa com o próprio vereador. Te procuraram também, foi isso, Andresa?
Não? Eu fui procurada através de um interlocutor, que é uma pessoa de extrema confiança minha, que recebeu a informação e ficou muito assustada e me procurou na tarde de ontem para me relatar o que tinha acontecido, ouvindo alguns dos áudios que faziam parte do meu celular e inclusive foi repassado para essa pessoa, e eu ouvi alguns dos áudios que estavam no meu celular, chegaram a mim ontem à noite. Então, assim, ó, eu tô me sentindo, o dia de ontem foi um dos dias mais difíceis em toda a minha trajetória, porque eu sempre trabalhei com muita dedicação. Eu sou uma pessoa que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço sem medidas. Eu trabalho, eu sou muito dedicada, eu tenho muito respeito com a população, sempre tratei todo mundo muito bem. E eu acho que eu não merecia ter sido escolhida por essa exposição, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não bato boca com as pessoas na rua, não bato boca com as pessoas em rede social, eu sou uma pessoa muito discreta. E eu sempre tive um compromisso muito grande, a hora que eu me proponho, eu trabalho com muita seriedade, e ontem, quando essa situação toda se relatou, eu disse assim, não podemos, é óbvio que tem várias conversas que descontextualizadas vão dar a entender outra coisa, que eu vou ter que me explicar, porque tem uma vida de conversas ali dentro. Eu tenho grupos que só tem bobagem, eu tenho grupos que se fala de coisa séria, mas as coisas são faladas no sigilo entre as pessoas que estão no grupo, não é para quem está na rua tá ouvindo. Eu tenho conversas com o meu marido, eu tenho relatórios, meu filho faz um tratamento que eu recebo... eu recebo semanalmente como é que está a evolução, eu tenho fotos isso não pode estar na mão de pessoas que eu não autorizei. Isso é um crime gravíssimo e eu queria que as pessoas se colocassem no meu lugar. Se hoje o teu celular caísse na mão aberto para todo mundo acessar, eu tenho certeza que tem coisa ali que tu não quer que as pessoas acessem. Tem articulação política? É óbvio que tem, esse é o meu papel. Eu estou lá dentro da Câmara, eu era chefe de gabinete, esse é o meu papel. Eu vim da Câmara de Vereadores, eu articulava e não tem nada de errado nisso. Esse é o meu papel. Então, assim, ó, a intimidação que tentaram fazer não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu não vou recuar em relação a isso. Eu estou no meu direito, eles são os criminosos e eu vou até o fim com essa situação.
Bom, são duas questões a partir de agora, quando se entra a questão de justiça. A questão de justiça, de crime, e a questão política com, imagino que a convicção dos vereadores que deve seguir com a votação de hoje. É mais ou menos isso.
É, João, é bom que fique bem claro que o que está pautado para a sessão de hoje é uma CP nova, entrada na Câmara na última semana pelo ex-vereador o Bonetti, né, o Júlio Bonetti. Uma CP, uma proposta de abrir uma CP contra o prefeito que retornou ao cargo na última semana. Então, isso é tudo, essa trama toda é para coagir os que têm direito a voto, que são os vereadores, para que arquive a CP e não seja aberta. Então, para a população entender de onde é que vem o jogo, né? Uhum. E é lamentável, quando se ouve aí algumas entrevistas, pessoas falando em transição de governo, falando em recompor, falando em pensar pelo município, é muito estranho que no dois dias depois já vem esse tipo de ação baixa. Então, é lamentável, o Uruçanga vive um momento muito ruim, mas nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa e tomar o rumo que tem que ser tomado, porque os uruçanguenses não merecem o que está acontecendo. Eu acho que tem pessoas que na política, eles veem a política com uma paixão, né? Parece que é torcedor de Flamengo e Vasco, ganhei e perdi, mas tem muita coisa que todos perdem. Então, acho que essa paixão que existe aqui já foi o tempo, já deveria ter sido superada. É mais ou menos o seguinte, lá em Brasília o Lula é ladrão e não sei quem é ladrão, não sei quem é ladrão, aqui em Uruçanga não. Então é meio complicado isso, acho que está na hora do eleitor principalmente refletir bastante, né? Vai acompanhar, verificar, se interessar, pressionar, porque está no as maiores conquistas de qualquer país, de qualquer, né, qualquer povo, é em cima da manifestação, da própria pressão contra os que estão com esse tipo de problema, e eu acho que o Uruçanga precisa amadurecer nesse sentido. Então, é lamentável, volto a dizer aqui, é lamentável a Andresa poder estar sendo exposta, né, dessa forma, mas está sendo tomaremos todas as medidas cabíveis judicialmente, e obviamente que quem está de posse dessas informações que pensem muito, porque a inteligência das polícias consegue chegar no primeiro celular que disparou, que deu enter lá para disparar a primeira informação para frente. Então que se cuide, não fique achando que pode cometer um crime desse e vão ficar isento, não, porque não vão. A polícia técnica, a inteligência da polícia consegue chegar no primeiro aparelho que disparou aquela fake ou aquela informação que não deveria ter sido tornada pública.
Uhum. André, só para a gente fazer uma cronologia, quer dizer, isso aconteceu tudo nas últimas horas, de ontem para hoje, ou já teve algum dia anterior? Como é que foi? Foi nas últimas horas?
A partir das 16 horas de ontem.
Inclusive essas abordagens com os vereadores também aconteceu ontem.
Foi meio que programado, né? Parece que saiu uma operação. Uhum. Um para cada lado.
Inclusive as pessoas que foram abordadas, quem o abordou disse o seguinte: estou aqui numa missão. Era esse o termo a ser usado. Uhum. Todos a mesma conversa. Estou aqui em missão.
Essas pessoas ligadas ao grupo do prefeito? Do prefeito Gustavo Cancelier?
Sim, na verdade as pessoas que atuaram ontem são mais vinculadas à Câmara de Vereadores.
À Câmara de Vereadores. Muito bem. Bom, fica como próximo passo essa questão, a partir do momento feito o boletim de ocorrência. Se bem o Fabro, porque realmente hoje, pela tecnologia que a polícia tem, e provavelmente não demora muito, o fato é que antigamente se dizia, vai ficar por isso mesmo. Não é mais o caso, né? Porque com a evolução da forma que a polícia investiga, eu acho que é interesse de todo mundo, porque a partir do momento que a gente traz isso no rádio também, e o nosso objetivo aqui é de esclarecer as coisas, porque a população em casa fica com uma dúvida muito grande de até onde pode chegar a questão política, né? Eu imagino o sentimento de vocês de quando receberam essa notícia. Imagina você de casa, se tem o teu telefone invadido, seja lá por motivo for. Primeiro que não existe um motivo plausível para isso, né? O que mais, Andrés, imagino do susto que levou a partir de quando recebeu essa informação, não?
Foi um dia bem difícil ontem, Joel. Eu me senti exposta, eu me senti me senti humilhada. Foi uma sensação terrível, assim, ó, de imaginar, de começar a fazer uma lembrança mental do que tinha no meu celular. Eu não tive coragem de entrar nas conversas para ver o que tem no meu celular. Eu tenho coisas muito antigas no meu celular, ele tem uma memória bem antiga, eu tenho desde 2017 um arquivo bem grande dentro do meu celular, então, do período da Câmara e de todo esse período da Prefeitura, então, foi uma sensação que eu não recomendo para ninguém, assim, porque a exposição e o sentimento que eu estava sentindo, ninguém ao meu lado teria como entender o que eu estava sentindo, foi muito difícil.
Fábio, a questão política, a partir do momento da volta do prefeito Gustavo, como é que está essa reaproximação do PSD, do PP? Está fora do governo, não está fora do governo? Em que pé está essa situação, principalmente a partir desses novos fatos?
É lamentável, mas acho que o melhor recado dado foi na terça-feira, com a exoneração de todas as pessoas que compunham o governo do Nandi. Secretários, diretores, inclusive a comissão da 20ª Festa do Vinho. Isso já era um entendimento desde o início, que à medida que as coisas aconteceram, o grupo de confiança do prefeito Nando estaria fora, e eu acho que o recado está dado. Não existe como caminhar ao lado desse tipo de pessoas com esses comportamentos. É muito difícil. Essa conversa de que vai haver a reaproximação, que vou conversar sobre transição... Isso é tudo para a torcida. Fala-se de boca para fora para a torcida assistir e bater palma, mas na prática, no fato, não acontece, infelizmente. Porém, eu vejo como uma questão política cada vez mais acirrada aqui em função desses encaminhamentos equivocadamente dados, né? E a nossa posição é muito clara. Nós temos um partido coeso, organizado, tá? A gente se reúne frequentemente e as decisões são tomadas em conjunto. A nossa executiva compõe mais de 22 pessoas, que discutem, todo mundo tem vez e voz para falar, e o direcionamento nosso é muito claro, nós estamos aí para o bem de Uruçanga.
Reforçando a questão da comissão, algumas pessoas fizeram, da comissão da festa do vinho, né? Algumas pessoas fizeram confusão no começo, foi a própria comissão, né, que se autodesligou, né?
É bom que fique claro o seguinte, desde o início, inclusive a comissão do Gemeládio, que eu fui o presidente, o nosso entendimento junto ao prefeito Nando era claro, havendo retorno do titular, nós estaríamos fora. E da mesma forma, a comissão da 20ª Festa do Vinho, a comissão central organizadora. Óbvio que nós não seríamos irresponsáveis, Joel, se o retorno acontecesse uma semana antes de iniciar a programação, nós abandonar, não é nem abandonar, largar, soltar, tirar. Nós sentaríamos e trataríamos o assunto dessa forma. Agora vamos deixar bem claro. A comissão da Festa do Vinho saiu na última quarta-feira. Há 47 dias... de realização da festa. Então não é motivo para desculpa disso ou daquilo. Dá tempo de quem vem assumir tocar e fazer com que ela aconteça. Até porque na festa do vinho a coisa mais fundamental, que demanda mais tempo, é a contratação dos shows. Isso já aconteceu em fevereiro. Então não tem razão nenhuma para que ela aconteça ou não aconteça em função da movimentação das comissões. A hora que tiver uma nova comissão, se eles acharem por bem nos consultar, isso já foi tratado entre o nosso presidente, que era o Amarildo, o vice Juninho, eu como tesoureiro e a Leia como secretária, e havendo necessidade da nova comissão nos procurar para deixarmos eles informados dos encaminhamentos que foram feitos, sem problema nenhum, estamos disponíveis para dar essas informações.
Bom, algo mais que nós podemos registrar, Fábio, Andresa, acho que ficou... Eu só vou pedir para repetir, quando eu perguntei para ti, e está no boletim de ocorrência, por isso eu pergunto, quer dizer, o que essas pessoas que se aproximaram, tanto de ti como dos vereadores, falavam, quer dizer, se passar, qual era o termo que foi na se passar, estamos falando da votação à noite, né, hoje da comissão.
Se passar a comissão da CIPE, vai cair todo mundo.
Cair todo mundo. Que faz a referência ao possível conteúdo que tinha no celular, é isso?
É isso. Eu só tenho a lamentar todo esse episódio. Eu acho que a gente se perdeu a noção do certo e do errado, se cometendo crimes para justificar certas condutas. Isso não tem o menor cabimento. Eu queria dizer também que nem tudo o que precisa ser dito está no WhatsApp. O WhatsApp tem fragmentos de conversas, tem partes de conversas, nem tudo que tem ali tem sentido completo, onde tu consegue entender. E, de novo, eu não autorizo, não autorizei e não admito o uso das minhas informações pessoais do jeito que ela começou a ser feito na noite, na tarde de ontem, e que era o planejamento de se fazer com ela. E quem fizer o uso das informações vindas de forma criminosa do meu celular vai arcar com as consequências, e a gente vai até o fim nessa história.
Uhum.
Muito obrigada, Marconi, pela oportunidade.
Obrigado, Vanessa, pela presença. Fábio, obrigado pela presença também.
É importante também, se me permite mais um pouquinho, claro, deixar claro o papel do PSD, né? Nós tivemos uma composição em 2020, que fomos vencedores na eleição. Uhum. O Nandi foi o vice-prefeito eleito. E o Nandi, em função do que define a Constituição Nacional, a Constituição Federal, ele cumpriu o seu papel no afastamento do prefeito e governou o município por 13 meses. Uhum. Então isso é bom que fique claro. Ninguém, não foi o PSD que foi lá e tirou o prefeito titular, nada disso. Foi uma operação, né, que aconteceu no dia 20 de maio de 2021 e que, consequentemente, colocou o vice-prefeito Nandi na condição de prefeito interino, que governou Uruçanga por 13 meses. O partido continua à disposição do município, enfim, e o Nandi, como vice-prefeito, está aí sim para cumprir o papel que a Constituição lhe permite, que é substituir o prefeito nas seguintes situações: caso de férias, doença, viagem ou, infelizmente, em questões judiciais como essa que aconteceu. Bom dia a todos, Joel, Ed e a todos os ouvintes, a Rádio Marconi pelo espaço. E parabéns por sempre prezar pela transparência dos fatos, que muitas vezes são muito lamentáveis, mas que precisamos enfrentá-los. E de certeza, o que a Andresa colocou no fim, o partido estará junto com seus filiados, com Andresa nesse momento ruim, e vamos até o fim. Não pense que estão brincando, não querem dar uma de detetive aí achando que vão estar coagindo, amedrontando, porque não é conosco.